Olá, boa tarde. Ser do contra é uma característica de personalidade ou uma doença mental? Todos conhecemos alguém que está sempre, ou pelo menos parece estar sempre, do contra. Ter sempre opiniões contrárias, discordar sempre sem fundamento. Ora, nos próximos 60 minutos somos do contra. Vamos saber se nos ajudam ou estão contra. Aqui em estúdio, Rui Zinck, escritor e professor, e Nuno Antunes, professor no ISCTE, Executive Education e Business Partner na Milford, e via Skype, à distância, mas é como se estivessem aqui no estúdio. Lina Raimundo, psicóloga clínica, e Rui Correia, professor e editor recentemente um livro que defende que discordar é o fundamento de toda a liberdade. Já vamos saber se é assim ou não. Antes de mais, obrigado. Não sei se vocês serão os candidatos a convidados especiais do Sociedade Civil, porque vocês começaram por não recusar e não ser contra o nosso convite. A não ser que sejam contra o Sociedade Civil, venham aqui manifestá-lo. Já que contra a Sociedade Civil, julgo que não serão. Mas, para começar, eu sou contra ditadores, violadores, pedófilos, pessoas mal educadas, ingratos e massa com bacalhau. E vocês? São contra quê?
Eu não sou contra nada.
Não?
Não. Acho... Aliás... Sou contra o modo como apresentaste
o programa.
Nem contra
a massa com bacalhau.
Não, sou contra uma coisa. Fizeste uma coisa sem mal nenhum, porque é natural, é como aqueles erros que nós fazemos, que é hoje o sol deita-se a que horas. Sabemos há 500 anos que o sol não se deita, mas continuamos a usar a expressão. Ou como falamos em cultura de futebol, não existe, mas continuamos a usar a expressão. A dicotomia à Paulo Portas, que foi o que tu fizeste, que eu, isto tinha do Independente. Ou vamos por ali ou vamos por aqui.
Ou sim, ou sou.
Ou há aquele idiota que está à frente da NATO, o Rutte, que diz: vocês em Portugal têm que deixar de gastar o dinheiro em vinho em mulheres, porque os russos qualquer dia estão aí com os seus bombardeiros e tudo mais. E o homem só mostra falta de respeito por nós, porque ao menos que usa outros argumentos, os argumentos patrióticos, mas este do medo
não alternativa.
É chunga. O medo aplica-se nesta coisa que é ou isto ou isto. Ou vamos para norte ou vamos para sul. Ou vamos para ali, ou vamos para isto. Você ou é a favor ou é do contra. Na verdade, há muito mais hipóteses. Podes ir para o noroeste, podes ir para o sudoeste.
Ou não ir a lado nenhum.
E ser do contra pode ser uma mania, aquele gajo é sempre do contra, pode ser uma doença mental, aquela pessoa tem a doença de ser sempre do contra, o negativo, o tio do Chega, mas também pode ser muito mais coisas. Tu podes não ser do contra, mas a ver quem te considera que és do contra. Por exemplo, para as mulheres é muito usado. Esta tem muito mau feitio. A Inês Pedrosa apanhou muitas vezes com isso, com a escritora, porque você tem mau feitio, que era o que se dizia às mulheres quando elas eram do contra. Sabe-se o que é uma mulher do contra? É uma mulher que diz não. E estas tentativas de isolamento de quem tem uma visão crítica das coisas. Você é um velho do Restelo. Desculpe, eu sou um jovem do Restelo. E não moro do Restelo. Mas você é sempre do contra? Não. Há circunstância que eu sou, tu disseste, és contra pedófilos. Oh, Luís, és contra pedófilos. Mas tens a certeza de que quando alguém diz, acusa alguém de ser pedófilo, que é mesmo um pedófilo?
Não, quando a pessoa é
que eu sou contra as acusações falsas.
Quando a pessoa é culpada, é considerada culpada,
é
transitada em julgado.
Não
é quando agora é buscado, porque antigamente as pessoas eram condenadas.
Transitada em julgado não significa nada, porque há transitado em julgado que depois é inocentado. Veja-se o filho do Biden, veja-se os amigos do Trump.
O mesmo a justiça americana, que há pessoas na cadeia e na fila de morte.
Há pessoas na cadeia e na fila de morte que estão inocentes, há pessoas em muitas circunstâncias que estão inocentes. É muito fácil hoje acusar alguém, seja de que crime for. E tu sabes que nós temos tendência logo para julgar e condenar e tudo mais. Houve muitos casos de pessoas a quem chamaram pedófilos, que não eram pedófilos, mas tiveram a sua vida destruída. Até um indivíduo que eu detesto, chamado Marilyn Manson, que é um tipo horrível, um rock do heavy metal grotesco, sadomasoquista, mas foi acusado há uns anos de uma série de crimes e agora esta semana foi ilibado. Se calhar não o soubeste porque quem trabalha nos jornais não lê jornais. E quem trabalha em televisão não vê televisão. Não. E quem trabalha num bar não bebe álcool. É a regra número simples. E quem faz cinema nunca mete o seu dinheiro. É simples. Compra a minha criptomoeda já agora.
Tens criptomoedas?
Tenho, claro.
Não és contra a criptomoeda?
Se for eu a impingir...
Se for tu assim,
se for eu a vender, eu acho bem.
Nuno, contra quê?
Olha, sou contra...
Ou contra nada?
Não, sou contra várias coisas. Por exemplo, sou contra queijo no risoto. Não gosto de queijo no risoto. E há bocadinho estavas a dizer, estávamos a desejar aqui bom ano, como começámos, não é?
Também não sabemos até quando é que desejamos bom ano. É, mas até janeiro, janeiro.
Até janeiro podemos desejar bom ano.
Mas o programa já vai para o ar em fevereiro.
mas eu, como sou publicitário e nós, né, e trabalho, enfim, publicitário, trabalho em marketing, há uma coisa que nós sabemos nesta altura, é que há muita malta que tem aqui como um condão de chegar ao final do ano e fazer um balanço sobre o ano, que é uma coisa que me fizeram, são foram muito resilientes, etc. Isso é uma coisa que me chateia muito e que aprenderam muito, e depois vêm as tendências. É uma coisa que também me chateia muito, que as tendências são uma coisa que nos amarram sempre. E há muita malta da minha atividade que gosta de ter aqui alguma profecia sobre o que vai acontecer no futuro, depois arranja um conjunto de tendências, que é uma coisa que me chateia imenso, que é uma coisa meio embalada, parece que... Depois as tendências têm é de ano a ano, quer dizer, todos os anos vem uma tendência nova, parece uma lata de feijão que tem uma prazo de validade de um ano. E, portanto, a gente nunca consegue ver consistência em nada, porque todos os anos há tendências, todos os anos há coisas novas e todos os anos anda de meio mundo a perseguir essas novas tendências para tentar implementá-las, porque depois...
É como um desfile de moda. Olhamos para a passadeira e questionamos se alguém vai vestir aquilo. Mas aquilo é uma tendência. Mas influencia.
Influencia, mas é que se nós vamos ir para trás disso e não puxamos para a capucinha e não tentamos ter uma análise crítica sobre as tendências...
Não, mas não está com calças à boca de sino. Não estás com calças à boca de sino, porque contrariar a tendência.
Não estou porque já encurtaram, pá, porque me foram à máquina e encurtaram, senão eventualmente teria trazido as calças à boca de sino. É, pá, quis dizer à minha mãe que vinha à televisão...
Desculpa lá, mas são calças pedófilas, são calças à sininho do Peter Pan.
Portanto, peço imensa desculpa.
Eu não quero estar sentado ao lado do senhor.
Eu peço imensa desculpa.
És contra o Nono.
Não, vi assim que disse à minha mãe que vinha à televisão. Ela disse ao filho, mete-me as calças como deve ser.
Deixa lá as calças à boca de sino para amanhã.
Deixa lá as calças à boca de sino para a outra ocasião. É, pá, foi isso. Mas há uma coisa que me irrita muito, esta coisa das... Chega-se a esta altura do ano, toda a gente fala em tendências. Isso é uma coisa
tendências
que
e promessas, muito... vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou deixar vou para o ginásio. E
essas coisas irritam-me.
Também és contra essas promessas.
Sou. Mas de qualquer das formas, eu como trabalho numa indústria criativa, não é? Enfim, não sou escritor, mas trabalho numa indústria criativa, nós trabalhamos com ideias. O facto de ser do contra também está dentro daquilo que é a nossa. Está dentro da nossa gênese, não é? Quer dizer, dentro do nosso DNA, pelo menos espero que sim, não é? Porque o que nós tentamos fazer é tentar ter ideias. De alguma forma, transforma qualquer coisa nas marcas com quem nós trabalhamos. E, portanto, isso também pressupõe uma certa inquietude, e essa inquietude faz com que muitas vezes nós tenhamos que ser do contra. Senão, fazemos aquelas campanhas todas como à praia, do mais perto de si, juntos somos mais fortes, filmadas na herdade da Arueira, com uma família com um Golden Retriever, não é? Num relevado espetacular, com um sol lindo.
Os loiros, de olhos de azul.
Lindo, então aquelas campanhas dos bancos com pessoas com um ar muito afirmativo, não é? E de sucesso e que dão um aperto de mão e que agora vão ser...
Não, agora já não é aperto de mão, agora faz-se isto e depois não sei que gesto com o braço é que se faz.
Macron também fez. Agora também apareceram as imagens do Macron.
Não, mas é que as imagens...
Agora também não se pode fazer nada.
Não, aí há uma certa... Há uma malícia, uma falácia, que é uma coisa... É um indivíduo que está a fazer uma série de gestos e, de repente, tu paras o frame, paras aquela imagem e consegues aquela imagem com a pessoa a fazer o que queres. Todos nós fazemos gestos com os braços, portanto, se eu neste momento estou a fazer isto. Se, de repente, cortarem um dos braços na imagem, parece que eu estou a fazer uma coisa. Não, o outro senhor estava mesmo.
Achei estranho como é que o Elon Musk não foi utilizar o argumento do nosso amigo Miguel Arruda ao dizer que tinha sido por inteligência artificial. Mas
ainda ontem apareceram imagens de inteligência artificial do André Ventura a carregar uma mala. Por isso, agora qualquer dia também não vamos saber o que é verdade e o que é do contra. Mas já lá vamos. Lina Raimundo. Lina e Rui também são chamados para a conversa. Não fiquem aí a resmungar sozinhos. São contra quê, Lina?
Bom, eu sou contra tudo o que tem a ver com maus tratos a pessoas ou animais, sou contra aquilo que é a guerra, que são comportamentos agressivos. Basicamente são os meus maiores contras.
Lina, mas o homem foi forjado na guerra, por isso desde que se conhece que o homem guerreia, mata.
É verdade, mas não sou tão apologista daquilo que são as guerras, portanto eu gosto mais de ambientes tranquilos, de paz, e é mais isso que eu defendo.
E acha que o mundo está mais perigoso ou está mais mediático, Lina?
Eu tenho receio que esteja mais perigoso.
E eu sou do contra, acho que está mais mediático. O mundo sempre esteve em guerra e sempre, aliás... A humanidade, o controle da humanidade fazia-se pelas guerras e pelas pandemias, não é?
Sim, mas perdem-se muitas vidas, há muito sofrimento envolvido e, mais uma vez, é algo que me assusta muito.
Lina, mas se não houvesse guerras e pandemias, não cabíamos todos neste planeta atualmente?
É verdade, eu reconheço que é necessário, é um mal necessário, chamemos-lhe assim. Contudo, continuo a achar isto pessoalmente, que é uma coisa que não me agrada, é devastadora, traz o sofrimento a muitas pessoas. Por conseguinte, acho que talvez pudéssemos às vezes ter um diálogo construtivo que nos permitisse um entendimento maior. Mas sei que isto era o ideal. Na realidade, não é assim que as coisas acontecem.
Rui, contra quê? Ou contra nada?
Eu para já não gosto nada da ideia de ser contra. Detesto, não gosto nada disso. Gosto da ideia de estar a favor e só que às vezes é muito complicado, é muito difícil e divertiu-me imenso que me convidassem para discutir este assunto. Eu acho que o tópico é este. Acho que havia um vício que se tem de se achar que as pessoas têm que ser a favor ou contra alguma coisa. E como já se disse aí, a mim divertem-me todas as nuances e tudo aquilo que me prova que eu não tenho razão. Esse é o ponto, é o lugar onde eu gosto de estar. Onde eu gosto de estar é de ser o pior da sala. Esse é o lugar que me interessa, é poder ter um bom argumento, aquilo que eu julgava ser um bom argumento, e depois ser atropelado por um argumento que eu evidente, ou pelo menos secretamente, sei que é melhor que o meu. Portanto, esse é o ponto essencial. A vantagem de ser do contra não é verdadeiramente nenhuma. A vantagem que existe é se esse contra é, na verdade, uma espécie de trampolim para o progresso. Ou seja, se o argumento for melhor, ser do contra só serve para darmos um passo em frente. E, portanto, não há nenhuma razão para se pensar que as coisas são preto e branco, porque na verdade não são, e portanto podemos passar a vida toda a discutir és isto ou és aquilo, é a favor da guerra ou contra a guerra, é inútil estarmos a ser contra a guerra. Havia uma coisa no século XVI que era uma moda entre os intelectuais, que era colecionar caveiras decoradas, as chamadas vanitas, e isso era uma coisa muito divertida, porque mostrava às pessoas uma coisa que para mim é óbvia, que é vamos todos morrer, e isso é divertido porque nos faz pensar que mais vale viver a vida como ela deve ser e viver o carpe diem, como se dizia nos filmes populares. E, portanto, o ponto mais importante é pensar que viver uma vida sem opositores e sem oposição é uma ficção tóxica. E, portanto, é algo que obriga-nos a sermos analfabetos e iliterados em termos emocionais, em termos intelectuais. Portanto, a ideia de podermos habitar um grupo de amigos em que ninguém é do contra é, assim, a maior amassada mortal que eu posso, assim, imaginar. E contra isso eu sou, de certeza, abertamente contra. Sou absolutamente contra a ideia da consistência. Já tivemos também alguns políticos que estavam no poder e que diziam que a estabilidade é o ponto essencial. Eu gosto muito de estabilidade, não há dúvida nenhuma, mas é fundamental haver instabilidade. E como se disse aí, quando a instabilidade se leva longe demais, temos as guerras obrigam nós lutamos pela liberdade, nós morremos pela liberdade. As guerras são essenciais, não propriamente por um equilíbrio demográfico, porque disso a biologia trata bem, mas é um bocado aquela coisa que dizia o Oscar Wilde, a consistência é o refúgio do tipo que não tem imaginação nenhuma. E isso é muito divertido, gosto muito da ideia de quando tudo está consistente e quando toda a gente está de acordo com uma coisa, é quase uma higiene discordar, mesmo que tenhamos alguma dúvida sobre aquilo que vamos dizer, mas é muito importante que haja, imagine-se um brainstorming sem a parte do storming, é uma maçada mortal, e portanto é um bocado isso. Nós temos de nos habituar à ideia de uma vida com oposição e com opositores e com gente que não concorda, e eu gosto imenso dessas coisas. Nas novelas as pessoas, os bons casam, não é? Os maus, ou acontecem-lhes duas coisas, ou morrem, ou vão para a prisão. Na vida é muito mais divertido, temos que viver com esta gente. E, portanto, esse ponto é divertido, ter de lidar com alguém com quem é insuportável estar. É verdade que a idade nos vai obrigando a ficar assim, bem, já não andou para este território e vamos dar a volta ao olhar grande. Agora, discordar, hoje em dia, até quase se tornou uma maçada mortal, porque qualquer porcariazinha dá origem a um escarcéu muito linguarudo, uma coisa muito toda a gente está disponível para criar logo ali um sarilho imenso por causa de nada. E depois há algumas pessoas que fazem coisas divertidas como Hoje apetece-me discordar e vou publicar uma banana. E ponho uma maçã, só para irritar. E eu acho isso ótimo, acho muito importante que seja o nosso... Eu sou professor, e sou professor de História. A coisa que mais me inquieta não é a irreverência dos meus alunos. Meus alunos sempre foram incrivelmente generosos comigo e não tenho nada a dizer, nunca na vida pus um aluno na rua, nem sou padrinho de casamento de dois deles, e portanto é uma coisa horrível. Mas o que me apoquenta mesmo que me causa... escarlatina, é a apatia, a indiferença, o não querer saber. Esse é o meu adversário. Quando as pessoas não querem saber, quando estão nas tintas para as coisas, isso é o nosso, e ouvem as mesmas coisas, e estão sempre com o mesmo grupo de amigos, e leem as mesmas coisas, ouvem os mesmos programas de rádio, e veem sempre a sociedade civil e não veem outro programa. Quer dizer, essas pessoas são intoleráveis, são coisas...
Parece-me bem.
Estava a provocar. Portanto, o ponto é esse, quer dizer, acho que é como diz o Ricky Gervais, é ser estúpido é como morrer, só incomoda as outras pessoas, e acho que é algo que nós temos a obrigação de contrariar e de interromper, e portanto ser do contra acaba muitas vezes, mesmo que seja irrefletido e que seja, mesmo que não haja grandes razões, mas não seja, agitou essa condescendência e a apatia. Portanto, acho que é uma função. E, aliás, a palavra o contra significa simplesmente estar em frente a, não significa estar, digamos assim, em oposição a, significa que estamos um à frente do outro. Isso parece-me bem.
O Rui e a Lina continuam na conversa, um pouco à distância, mas, Rui, quando alguém te contraria, ou é fascista, ou é extremista, ou é outra coisa qualquer acabada em isto?
Tem razão.
Tem razão. Quando contrariam. Portanto, admites que há moderados. Estás nuances. Nem tudo tem que ser preto e branco. Sim. Aliás, como tu próprio começaste por me contradizer.
Sim, eu penso que estamos todos de acordo nisto, porque, aliás, estamos... O facto de estarmos aqui a discutir este tema significa que nenhum de nós está empedernido no seu castelo da razão. Um dos problemas hoje em dia, a nível social, quer dizer, vocês tratam das coisas miúdas, da sininho, eu trato das coisas macroeconomia. E um dos problemas na nossa sociedade é que temos castelos do saber. E castelos que sabem tudo. Os mais flagrantes são o castelo da religião e o castelo da ciência. Os dois têm razão. Mesmo quando a ciência diz, ai, nós temos razão porque nós pomos em causa o que nós fazemos e temos um método científico. Sim, mas continua a ser uma manha, que é a ideia de que uma pessoa põe uma bata branca e já vende as máquinas todas. e há aqui uma malícia. As outras religiões organizadas também dizem, nós é que temos a explicação toda para a tua vida e para o que vai, para o sentido da vida e tudo mais. E as pessoas que estão nesses castelos, que são entidades e têm muito poder em alguns países. Alguns países até se tornaram não só oligarquias, mas também, agora falha-me a palavra, teocracias. Portanto, o Deus começa a ser de novo um instrumento para chatear a vida dos outros. Sempre foi, mas agora é mais. Ou seja, Deus está na boca das pessoas que se calhar não acreditam tanto nele, mas acreditam em impor a sua vontade. E eu gosto de não estar nesse castelo. Acho, por exemplo, o que eu acho piada na literatura, que não é o único espaço para a escrita, há muito espaço, há muitos escritores melhores noutras áreas e que não estão na literatura, por exemplo, e há escritores que fizeram o Mário dos Santos ou o Alexandre O'Neill, são dois exemplos, são dois exemplos de publicitários, o Fernando Pessoa também há uma que lhe é atribuída, não é? Mas há também muitos escritores fabulosos hoje a fazer televisão, a fazer cinema. Cá não estão a fazer televisão porque é mal paga, mas noutros países estão. E portanto, há muitas áreas da escrita. Mas a escrita literária tem uma coisa muito bonita, que é, não, sabe desde logo que não tem poder. Tu, enquanto escritor, queres ter poder, vais escrever publicidade, vais influenciar os outros, vais escrever propaganda política, vais influenciar os outros ainda mais, ou vais, por exemplo, ou vais fazer outras atividades, vais escrever para um jornal, que também é ter poder. Se eu escrever para um jornal, mesmo quem não gosta de mim vai ter que mamar com o meu texto, e vai ter que saber que eu, e vai ter que saber que eu sou pago por aquele texto, porque eu faço questão que os meus inimigos saibam.
Há mesmo quem não seja pago.
Sim, mas um livro, sim, mas esse é no público. Que é o, mas tirando isso...
Eu nunca cobrei, porque...
Tirando isso, jornais, pois, mas quer dizer...
Mas sou público.
Como diria o Joker no filme, se és bom numa coisa, não faças grátis, exceto para vir aqui ao teu espaço, ok? É um dos poucos sítios onde eu abro mão. Ou é para ajudar a RTP, ou é para ajudar os pobrezinhos. Eu sou assim, sou uma pessoa generosa. Mas voltando à vaca fria, o livro, a escrita de livros, é o espaço do não poder. Porque embora ainda hoje tenhas um prestígio importante, porque eu escrevi um livro, mas os teus inimigos, primeiro, podem ir à livraria e não comprar o teu livro, ou podem nem sequer ir à livraria. Eu aconselho-os a ir à livraria para poderem dizer alto, bom som, eu este não compro. Porque o livro está exposto à vontade dos outros. E eu acho muito interessante a ideia, primeiro, de não estar nem no castelo da ciência, nem no castelo da religião, mas estar numa coisa que tem um bocadinho das duas, mas que não é de nenhuma. É como uma banda desenhada, que não é nem pintura nem literatura, e a literatura não é nem religião, mas tem um bocadinho de religião. Os grandes livros tentam religar-nos e tem um bocadinho também de ciência. Os grandes livros salvam-nos, às vezes, de males maiores. Às vezes, e os grandes humoristas, antigamente, no meu tempo, eu sou velhinho, citava-se Jorge Luís Borges, agora é o Ricky Gervais, é o sinal do tempo, qualquer dia estamos a citar serial killers, mas eu concordo com o Rui que é isto, que é quem nos faz rir também nos pode muitas vezes salvar a vida. E quem nos faz pensar merecia, e aqui estou a buscar o olho onde é que está a câmara para o público lá em casa, merecia um bocadinho mais de apoio financeiro. E espero que esteja a passar aqui, combinamos, a minha conta na Suíça. Portanto, por favor, um eurito.
Não
mais IVA à taxa em vigor, já agora. Nuno, força. E numa reunião onde se pedem ideias, criatividade, onde brota essa mesma criatividade, há sempre alguém que me trata logo de matar. Ah, isso não.
Sim,
ah,
isso... sim nós temos vários chapéus com várias cores e esses senhores chamam os chapéus pretos.
Chapéu preto.
E, portanto, basicamente, são avisados logo no início da reunião de que os chapéus pretos têm que ficar à porta da entrada e, portanto...
Ou quando muito na sala, mas virados para o canto.
Sim, há logo ali um processo de triagem. É como ligar para o SNS 24, pá, vais ou não vais, e portanto ele não entra.
Mas é tipicamente português.
É, mas é tipicamente português. Nós temos... Nós,
é velho, nós, em parte, o velho do Restelo.
É, mas nós nos processos criativos, há pouco ouvi falar da palavra brainstorming. A palavra brainstorming é originária, ou quem a criou foi um criativo, o Osborne, que é o nome BBDO, uma grande agência, e é o Osborne, é o O de BBDO, que criou esse processo de brainstorming, que tem um conjunto de regras, e uma das regras que ele tem é exatamente essa, que é a liberdade de colocar em cima da mesa qualquer tipo de ideia, e que não deve haver castração de ideias. O que interessa ali é que haja uma grande quantidade. Porque a partir dessa grande e enorme quantidade de ideias...
Por vezes até mesmo através de um disparate. Nasce uma boa ideia.
Muitas pessoas conseguem construir em cima de um disparate uma ideia boa. Portanto, se nós inibimos um disparate, a ideia boa não nasce, porque nós não conseguimos construir a partir daí. Portanto, o processo criativo, que é um processo que é organizado, muita gente pensa que... Eu lembro que há uns anos estava a regar o meu jardim e o meu vizinho, um vizinho meu, era o Tom Maria Vinhas, que tinha aquela música do Formiguinha, Formiguinha. E eu achava que ele, pá, acordava às 3 da manhã e tinha ideias. Ele disse, não, eu acordo às 8 da manhã, às 9 da manhã, estou ao piano e componho das 9 às 14, e isto é um processo em que nós nos sentamos para criar. Portanto, as boas ideias nascem, obviamente tem a ver com talento, mas tem a ver com muito trabalho, tem a ver com um processo. No caso da nossa atividade, que é uma atividade, sou publicitário, portanto, nós, numa agência de publicidade, o que é que nós fazemos? Nós, em cima de um briefing de um cliente, somamos as nossas competências estratégicas e depois chegamos a uma ideia, não é? Esse que é o output do nosso trabalho, mas para chegarmos a essa ideia há um conjunto de pessoas que contribuem para essa mesma ideia, mas que nesse mesmo processo criativo nós respondemos a um briefing, nós não vamos discutir um problema em cima de nada. Temos de saber qual é que é o problema do cliente, como é que se distingue o produto ou o serviço, quais é que são os argumentos racionais ou emocionais que o fazem com que ele seja diferente dos outros, quais é que são os clientes com que ele vai falar? E hoje já não se fala, hoje a palavra cliente já não existe. Porquê? Porque hoje as pessoas, no seu processo de compra, tomam em consideração as opiniões dos outros. Portanto, nós não podemos olhar só para as pessoas como clientes, mas como pessoas, porque têm a capacidade de, através da sua opinião, influenciar outros. E, portanto, há um conjunto muito mais alargado de variáveis que fazem com que, no processo criativo, seja importante cumprir com um determinado conjunto de processos ou de procedimentos, se quiseres, epá, e que essa gente que está só a mandar abaixo é, obviamente, colocada de parte. Porque é um processo construtivo. Mesmo que digas mal, mesmo que não faça sentido, etc., o que interessa é que responda a um desafio ou a um problema que seja colocado em cima da mesa. Quanto mais estapafúrdio, melhor, porque a ideia, se tu começas logo a dizer que uma ideia é demasiado ambiciosa, pá, vais sempre apontar para baixo. Portanto, tens que apontar para cima, para depois, nem que seja só limar arestas, para teres uma grande ideia. Se apontas sempre para baixo porque não dá, por causa disto, porque está sol, porque está vento, porque não há dinheiro, ou porque isto ou porque aquilo, então vais sempre fazer umas coisas. O ram-ram vai ser comezinho, vai ser mais do mesmo. Vai ser aquilo que estamos a falar há pouco, aquelas campanhas do mais perto de si, juntos somos mais fortes. Ou vais recorrer aos humoristas, agora os humoristas, eu sou Antunes, não é? Toda a gente goza com Antunes, humoristas, toda a gente goza com Antunes. Ou então vais ficar um influenciador, não é? Tive há pouco tempo a ver, para dar uma aula, tive a ver os influenciadores. Já é um influenciador, que é o ex-jogador de futebol, que toda a gente conhece quem é, tem 14 marcas a trabalhar para ele. Como é que isso é possível, não é? Ou, por exemplo, quando tu tens aquelas, a fórmula das fórmulas, não é? A publicidade dos detergentes é toda igual, que é com enzimas. Isso sai de reuniões de gente que não quer arriscar. É averso ao erro. E eu sou contra o erro. Eu sou contra ter medo de errar. E, portanto, quem tem medo de errar, quem tem medo de dizer disparates numa reunião, quem tem medo de tentar somar, ter um espírito crítico, etc., está no sítio errado. Por isso é que eu aconselho muitas vezes os meus alunos a verem Conversas Vadias no YouTube com o professor Agostinho da Silva, porque aquilo ajuda-nos a pensar sobre... A ver ginástica para pensar. Isto não é... agora penso
não,
que
não,
é...
estamos aqui três, não sei se três. Calhar ali...
Isto
também
é um período de cinco.
Não, se calhar três professores, três pessoas que ganham a vida sendo professores. E a Lina, se calhar, também é professora, que é o fundamental, na maior parte das matérias, é não ter medo de errar. A aula é o espaço do erro. E a vida também. O Picasso, que eu cá está, eu cito, eu não cito só humoristas, como certas pessoas, certos Ruis, eu sou o Rui da Alta, o Picasso dizia, sim, a inspiração existe, mas apanha-me sempre a trabalhar. E esta ideia do estar a errar e do ter um método é fundamental. Que esse é o problema com as pessoas dos despenteados mentais. Que nós somos um país de penteados mentais. Um brainstorming, na maior parte das agências publicitárias e nas reuniões de governo em Portugal, chama-se geralmente tempestade no deserto. Que é de facto, é o porquê? Porque toda a gente está com medo de errar. E é o chamado culto do assessor. O assessor é a pessoa que o ministro ainda não disse a piada, já se está a rir. E vai ficando curvada, moralmente, a alma vai ficando curvada. Porquê? Porque tem medo de errar. E isto acontece em muitas situações, que é... Quem é que aqui tem uma coisa para dizer? Ora, quem diz a primeira coisa, mesmo que seja uma tremenda asneira, todos os outros que vêm a seguir estão a construir as suas ideias mais certas a partir daquela primeira pedra. E isso chama-se coragem.
Posso fazer aqui uma coisa em cima daquilo que estavas a dizer, Rui? E pegando do Picasso. O Picasso pinta um quadro em 1896 que se chama A Primeira Comunhão, que é um quadro chato, em que ele aplica a técnica toda, não é? Em que ele está, era um puto de 15 anos e, portanto, estava a aplicar toda a sua técnica. Se nós depois vemos os quadros todos, e agora lanço-vos o desafio de verem como é que é o quadro, é um quadro chato, é a Primeira Comunhão, uma coisa chata, não é? Que eu não teria no meu escritório, na minha sala. Depois vamos ver o processo, toda a evolução criativa que ele tem. O que ele faz foi aplicar essa técnica que o fez, que o ajudou a fazer sobressair a sua criatividade. E, portanto, aquilo que o Rui estava a dizer de o Picasso, que realmente tem um talento enorme, mas teve que encontrar a trabalhar, porque ele, em primeiro lugar, teve que saber a técnica para depois a criatividade sobressair. E isso é muito importante quando nós estamos, lá está numa sala de reuniões, é ter a técnica toda, ter a capacidade de trabalho, não mandar abaixo para tal inovação, a criatividade, o medo de errar, desaparecer, porque senão...
Rui Correia. Isso é muito tipicamente latino, ou pelo menos português ou europeu, porque na cultura anglo-saxónica o erro faz parte da aprendizagem. E não se ostraciza quem erra. Pelo contrário, valoriza-se a aprendizagem.
Isso, todo. É, acho, Eu acho engraçado porque há aí um velho que aí está, que só cita Jorge Luís Borges, mas curiosamente também cita o Joker, o que me dá vontade de rir. Isso é só para o irritar. E fico suspeito, porque sou, enfim, um leitor ávido do Jorge Luís Borges, que ele seria muito bem com o Ricky Gervais e com essa gente toda. Eu acho que estas questões são fundamentais, e eu tenho um, pronto, isto vai soar mal, mas tenho um livro que se chama Cá Dentro e que fala, tem um capítulo inteiro sobre o lugar do erro. E o ponto fundamental é este, acho que tem que se perceber que os espaços de criação não devem ser livres de vexame. Pronto, acho que esse é o ponto essencial. O vexame faz pouco sentido nisto, embora seja divertido, mas é preciso humildade intelectual para que um debate possa ser produtivo, e como dizia o Nuno, é preciso haver uma ordem no meio desse caos todo para não se transformar na tal tempestade do deserto que falava o Rui, muito bem. Portanto, é necessário que haja moderação, e moderação nos dois sentidos, no sentido de que é preciso garantir que nós continuamos sempre num certo percurso para poder atingir determinado fim, contrariar toda a unanimidade. Esse é outro tópico que é grave, o problema da unanimidade e todos estarmos de acordo com tudo é uma maçada, como sabe, e sobretudo não nos leva a grandes lados. Mas não concordo absolutamente nada com essa ideia dos castelos. Pronto, essa do castelo da religião ainda posso concordar, porque lamento, enfim, não lamento especialmente, mas sou ateu e, portanto, como professor de história, também agarra-se-me a mim algum materialismo que não sai com facilidade e que me irrita às vezes, mas não em relação à ciência. Acho que a ciência tem um aspecto que a religião não tem, portanto não se comparam. A ciência está sempre errada, portanto, assume sempre, tem sempre um lugar. Por isso é que me mata rir quando aquelas pessoas dizem: então, mas como é que é possível que hoje se diga que isto é assim, quando há uns anos se dizia que era de outra maneira? Há uns anos não se dizia de outra maneira porque sabia menos do que se sabe hoje. E quem decidiu que sabia menos são os próprios cientistas, que provaram que os seus anteriores estavam, sabiam menos. E, portanto, deu-se passo em frente. E essa constante precariedade é algo que me agrada muitíssimo. Esse é o lugar que me interessa como professor, é exatamente esta ideia. Eu ontem estava a assistir ao treino de futebol do meu pequeno, que joga maravilhosamente, mas estava atento a outro treino, que é um treino, porque agora mesmo os mais pequeninos têm treinadores de guarda-redes, que é uma coisa que eu acho fascinante. E a certa altura o treinador do guarda-redes estava a dizer-lhe assim: ouve, tu tens que falar, o guarda-redes não seria uma pessoa muito assertiva, muito, muito enfática e tal, e ele diz: ouve, tu tens que falar com os teus jogadores, não podes estar, tens que gritar, e digo-te uma coisa, e se erraste, se as coisas erradas, tu mete uma coisa na cabeça, tu estás a aprender, mesmo que tu erres, aprendes com isso. E eu, no fim, não consegui resistir. Chamei-o à parte. Eu não gosto nada de meter nestas coisas, mas chamei-o à parte e disse-lhe: olha, queria dizer-lhe que gostei imenso daquilo que eu ouvi. É muito importante que nestes lugares onde, enfim, foi das coisas mais inspiradoras que ouvi hoje para o meu dia. Não é nada de assim brilhante, mas é uma coisa que me parece muito importante, que a qualquer instância se recordem os pequenitos de que errar não é um problema, e de que errar é de resto uma coisa
além
muito...
Além de ser humano, também é um processo de aprendizagem. Lina, estamos a falar muito de comportamental, mas também é mental? Pode ser?
Também pode ser mental, sim. Quando nós estamos a falar das pessoas serem do contra, como já vimos aqui, tem obviamente as suas vantagens e faz parte de um processo de crescimento a vários níveis. Contudo, nós também podemos estar a falar de uma perturbação do foro psiquiátrico. E quando nós estamos a falar de uma perturbação do foro psiquiátrico, estamos a falar de algo que se instala na pessoa por um período mínimo de 6 meses, e tem que ter um conjunto aqui de comportamentos para nós podermos dizer isto é patológico. Portanto, ser do contra não é visto como algo muito saudável, mas ser do contra é uma doença mental, sem dúvida alguma.
E os jovens têm a tendência, em certa altura da sua vida, de ser do contra, especialmente contra os pais.
Especialmente contra os pais, porque são as pessoas com quem eles têm mais confiança e estão dentro do seu seio familiar. Claro que nós temos que distinguir aquilo que é um comportamento do contra saudável daquilo que é um comportamento do contra, mas que é patológico. E a todas as jovens, todas as crianças e adolescentes, em determinada fase da sua vida, são efetivamente do contra, porque querem fazer valer as suas ideias, querem afirmar-se e querem discutir aquilo que pensam. Portanto, isto é importante. Agora, quando nós estamos a falar de patologia, nós estamos a falar de uma perturbação que normalmente aparece cedo, ali na idade logo pré-escolar, e que também é muito notável na adolescência, e estamos a falar de crianças ou adolescentes que dizem que não a tudo. Qualquer instrução que recebam, qualquer pedido, qualquer ordem, eles dizem sempre não. Não quero, não vou, não faço. Portanto, são crianças, são adolescentes muito desafiantes, são crianças e adolescentes com comportamentos muito hostis, com comportamentos, como eu estou a dizer também, muito desafiantes, que em várias vezes ao dia, todos os dias, eles acabam por ter aqui manifestações desta mesma patologia. Manifestações estas que pode ser de deliberadamente provocarem mal-estar nos outros, deliberadamente eles provocarem nos outros situações em que os deixa bastante incomodados. São crianças ou adolescentes que lidam muitíssimo mal com a frustração, e em muitos dias da vida deles, nestas idades, eles estão frustrados e têm muita dificuldade em fazer a regulação emocional. Portanto, isto é o que acontece em jovens, crianças e adolescentes, como eu estava a dizer, que têm esta perturbação da oposição. Com os pais em casa, como disse bem, acontece mais vezes, mas isto também pode afetar a vida deles escolar e social. Portanto, é uma perturbação que é transversal e não é nada funcional, quer a nível escolar, quer a nível familiar ou social.
É importante que os pais lá atrás saibam ou tenham sabido dizer não.
É muito importante, cada vez mais, porque há aqui vários fatores que concorrem ou que contribuem para uma perturbação da oposição, que pode ser naturalmente uma causa genética, pode estar relacionado com aquilo que é o meio e também com a parte da psicologia. Contudo, vemos muito, ou diz-nos muito a literatura, que quando há pais que têm uma educação, que dão uma educação aos seus filhos que é muito baseada num perfil de permissividade ou de muita inconsistência, então sim, estão a contribuir fortemente para que haja aqui crianças e adolescentes com esta perturbação.
Rui, já viste algum político da oposição dizer bem de uma decisão do governo, seja ele qual for e em que posição esteja?
Eu acho que sim.
Quer dizer, ser da oposição é isso mesmo, é ser do contra?
Não, quer dizer, é um método, isto é, faz parte do sistema, quem está no poder é a favor da estabilidade, quer lá ficar eternamente, e quem está fora do poder quer a instabilidade,
caos,
quer lá chegar, portanto. É muito engraçado que até o mais sanguinário mafioso, que matou toda a gente à traição, quando chega o chefe da máfia diz: agora acabaram-se as facadinhas e acabou-se a traição, agora vamos ser pacíficos. É o sonho úmido de toda a gente. Quer dizer,
Maquiavel dizia que cabe a quem está no poder mentir e a quem está na oposição mentir ainda mais para lá chegar.
Sim, bom, as duas coisas. Não sei se Maquiavel disse mesmo isso.
É, a ideia é esta. Não sei se é preciso vermos a ideia.
Eu desconfio sempre das citações das pessoas importantes, porque hoje em dia é muito atribuído.
Mas eu não sou importante, posso fazer citações.
Mas Maquiavel é.
Foi, não, e continua a ser.
Mas eu li o Maquiavel, mas não li essa frase exatamente dessa forma, mas é evidente, até porque essa frase desvaloriza a oposição. Portanto, essa frase deve ter... enquanto que, já que falaste no Maquiavel, eu acho muito engraçado que é o príncipe do Sun Tzu, o príncipe tal como o Arte da Guerra do Sun Tzu, tal como mais um par de livros, são instrumentos que podem ser lidos como autoajuda para quem quer manipular os outros, mas também autodefesa para quem quer ser menos manipulado. Eu, por exemplo, acho que hoje em dia, cada vez mais, o trabalho criativo tem que ser também crítico. E muitas vezes, quando vejo escritores a fazerem coisas delicadosas, eu penso sempre que deviam dedicar-se à pesca, porque o que o tempo pede hoje na minha opinião, é que se desconstrua, que se desmantela um bocadinho as frases feitas, as ideias feitas. Uma delas é desconfiar das citações e desconfiar das fontes.
Vais fazer procurar a citação de Miquel.
Mas essa, vai falando, essa, vai essa favorece. Mas então, o que acontece aqui, não vás à internet,
não vou googlar.
Mas é um bocadinho aquilo que é. Quem está da oposição tem o dever. Tem o dever, aliás, faz parte da ética de ser da oposição, tem o dever de ser o vigia, ser o chapéu preto de quem está no governo. Isso, às vezes, implica, muitas vezes, muita gente que está na oposição interpreta como ser mal criado, como mentir, como estar sempre. Um dia alguém diz bom dia, o primeiro-ministro diz bom dia, estão a ver, é uma besta. Eu, para mim, associo muito isto ao processo do divórcio, que é o momento em que outra pessoa, mesmo que diga obrigado, querida, está mal. Agora, há pessoas que na oposição, sempre vi pessoas que na oposição tinham, não sei se dizem às vezes bem das outras coisas, bem do que o governo fez, mas que tinham uma ação civil. Que são pessoas, são gente civil até na discordância. Um exemplo, já agora, para mim é o deputado António Filipe, que por acaso é do PCP, mas é um deputado que eu tenho a certeza.
É um professor universitário reputado.
Sim, mas
não é só um deputado do PCP.
Há muitos professores universitários reputados que são umas bestas. Há bestas em todo lado. Mas o António Filipe, penso que mesmo as pessoas dos outros partidos, se calhar o elogiam. Aliás, há um ano ou dois, houve um problema ali na Assembleia, é que eles tiveram, em que ele foi o presidente. Porquê? Porque ele trazia a paz. E ao contrário do antecessor presidente, que salvo era Augusto Santos Silva, que também é professor universitário, mas não é propriamente a pessoa mais cordata, o António Filipe, embora esteja num partido associado a ser sempre do contra, é profundamente cordato. Eu lembro também...
E não é sempre do contra.
Mas há, cá está. A oposição, quando está sempre do contra...
É aquilo que nós sabemos. Portanto, não...
Sabemos cada vez menos.
Alguns não sabemos.
O PCP raras vezes aparece à televisão. Há um cordão sanitário à volta do PC, portanto não é demasiado chato para os jornalistas.
Depende da perspectiva, se calhar vão dizer que são contra o PCP.
Não, mas
porque eles têm uma coisa que eles têm é consistência, portanto, se calhar é um.
Mas tem uma honestidade intelectual, nós sabemos o que é que pensa.
É verdade.
Hoje uma coisa, amanhã outra.
É, mas tem pelo menos o António Filipe para dar um exemplo. Agora, por exemplo, os políticos são muito engraçados. Quando estão na oposição, fazem uma coisa muito engraçada, que é a oposição sazonal. Quando não há eleições por perto, eu dou um exemplo, acho que se deve chamar os bois pelos nomes, por exemplo, Marcos Mendes. Que eu tenho pena de Marcos Mendes, porque teve a trabalhar tanto tempo na televisão e se calhar vai perder para o Almirante. É triste, porque está há anos a perorar e a comentar as coisas, e comenta muito bem, porque é muito inteligente. Mas o Marcos Mendes tem uma técnica que já era aprimorada pelo tio Marcelo, que era, quando não há eleições, vamos hoje atirar um ossinho à oposição e dizer o governo aqui não esteve bem, a oposição aqui esteve melhor. Quando se aproximam as eleições, aí então não brincamos.
Tem que capitalizar e mobilizar o seu eleitorado.
Mas é importante, para uma oposição inteligente, é importante, em alguns momentos, aceitar que o outro tem razão, até para depois ser mais credível.
Isso mesmo.
O Rutte, da NATO, fez uma estupidez cá, quando cá veio. Foi em vez de dizer, é preciso darmos mais dinheiro para a NATO, 5% é pouco, 10%, 20%, porque é preciso construir o futuro, defendermos todos, solidários. Tínhamos mamado tudo. Eu tinha assinado de cruz. O problema é que ele tomou-nos como idiotas e veio para cá dizer, olha lá, vêm os russos. Epá, e qualquer português que se preza, vê os russos a virem e fica triste, e fica com medo. E depois quando vê que os russos estão a chegar à Espanha e têm primeiro que passar por Espanha antes de chegar cá, o português que se preza começa a rir. E que venham os russos.
Está aqui uns gauleses. Está aqui uma aldeia gaulesa à
não,
espera
mas,
deles.
Mas exagerou na lábia. Credibilidade é importante.
Nuno, mas não é isso que nós precisamos todos os dias? De uma polémica nas redes sociais, de uma polémica nas televisões, dos comentadores que vão lá para serem polémicos, não vão lá para dizer bem. Tem que haver oposição, tem que haver crítica, tem que haver, por vezes, até atitudes assintosas. Porquê é que nós precisamos disto?
É muito simples. Basta ver, por exemplo, as notícias desta semana. Os telejornais abriram com temporais.
Na verdade, é o medo que o Rui está a falar. Nós temos o medo para segurar as pessoas à frente do ecrã.
Nós precisamos de assunto.
Mas o assunto tem que ter medo. Se não tiver medo, não tem condimento.
O assunto tem que suscitar o interesse e o medo é um desses...
Uma ferramenta
poderosa.
Vem aí o russo, vem aí o bicho, vem aí
isto, os problemas, vem aquilo, vem o papão, etc. Por isso é que esta semana, não havendo notícias dessa índole, que criassem polémica, que nos fizessem pensar, que nos fizessem ter medo, etc., os telejornais abriram... Epá, de por mim, a primeira meia hora era tempestades. Não tem interesse nenhum. Ninguém vai abrir um telejornal para ver que houve cheias em Santarém. Não tem interesse absolutamente nenhum.
Ainda se fosse a Stormy Daniels?
Ou menos que fosse. Mas nem isso. E portanto, o que nós estamos sempre à procura, e mesmo na comunicação, é que haja um assunto para nós podermos comunicar. Aliás, por exemplo, um dos truques da publicidade é aproveitar uma ideia que está na ordem do dia e uma marca alavanca uma ideia que está na ordem do dia para surgir, para aparecer. Vou dar um exemplo.
Foi o caso do IKEA, por exemplo.
Ia falar exatamente sobre isso.
O IKEA.
E é um caso que me dá um certo gozo, porque o Vítor Scarra foi meu professor de Economia Monetária no ISEG.
Que era o chefe de gabinete do...
Exatamente. Deu-me um certo gozo, porque ele apanhou-me com cabos e anulou-me o exame. E, portanto, eu agora, passado este tempo todo, disse que houve aqui alguma justiça divina, porque ele foi apanhado com aquele dinheiro todo. E o que é engraçado é que a IKEA...
Na verdade, também não é para ir com cábulas para o exame, não é? É
pá, antigamente não fazia mal.
Eu estudava a fazer cábulas, mas não tinha coragem de estudar.
Mas já passou.
Mas ficou aí um ressentimentozinho.
Não, ficou um ressentimento. E deu-me um certo gozo. Mas o ponto...
Luís, nunca mais me ponhas ao lado do Nuno, por amor de Deus, desta pessoa.
Mas é verdade. Mas só para vos dizer uma coisa. O que acontece muito com as marcas e com as pessoas com quem comunica é aproveitar um assunto que está na hora do dia, porque é muito mais fácil ir à boleia. Vou dar um exemplo muito engraçado que aconteceu aqui há uns tempos. Vocês conhecem um programa na televisão que era o Top Gear.
Sim.
O Top Gear era um programa de carros que tinham três...
Descopiaram aquele programa.
Três produtos copiaram, mas nunca...
As cópias são sempre piores que o original, claro. E não tem escala nem dinheiro.
É como o queixo serra e o queixo tipo serra, não é? Quer dizer, uma coisa, outra coisa. E o Jeremy Clarkson, que era aquele mais alto, foi fazer uma filmagem com o programa para uma selva qualquer e de repente ficaram sem comida. E ele, com fome, o que é que aconteceu? Enfim, desculpa, mas a expressão passou-se da cabeça e deu um murro no produtor. Foi despedido. Portanto, ele, com fome, deu um murro no produtor e foi despedido. Há uma marca que se chama Snickers que assina "Tu não és tu quando tens fome". O que é que eles fizeram? Pegaram numa caixa de Snickers, mandaram-lhe uns Snickers a dizer "Tu não és tu quando tens fome" e é para a próxima vez lá se tens uma caixinha destas ao pé de ti, e fizeram disto uma campanha. Foi um tweet e fizeram isto uma campanha a partir do nada. Portanto, é aproveitar um assunto que está na hora do dia em que toda a gente fala, ir à boleia desse assunto. E com muito pouco investimento, uma marca consegue alavancar desde que o seu posicionamento faça sentido com esse mesmo assunto. Isso acontece também no dia-a-dia, quando nós estamos aqui a falar em Portugal. Enfim, tanta marca que se alavanca assim, sei lá, uma marca que passa a vida nisto é Control, não é? Mas e também é mais fácil, Control é uma coisa mais brejeira.
Tem campanhas fantásticas.
Pronto, e eles estão sempre em cima do acontecimento. Portanto, aproveitar um assunto está no dia-a-dia, está na hora do dia. A mesma coisa nas televisões, quer dizer, as coisas ou têm impacto, ou então ninguém vai... Ninguém vai.
Não tem salário, não é?
Mas a vossa melhor notícia foi a guerra. O melhor que pode ter acontecido para as televisões foi a guerra, são as guerras, quer dizer.
Mas a seguir aquela ideia que me contaste lá fora, a seguir ao Trump. O Trump dizer que Gaza podia ser um pedaço de para construir maravilhoso.
Tem
para
umas
turismo.
Praias fantásticas.
Aquele slogan, Gaza, a nova Troia, não é muito bom.
Não?
Não. Ah, vai ser cancelado.
Vou ser despedido.
Se estiver sem televisão, então ainda...
O medo é importante neste... O medo e a oposição são importantes para a gestão do próprio ser humano. Se também
claro
não tivermos medo, arriscamos a baixar as guardas e as defesas e a morrer, não é?
Naturalmente. Portanto, já é algo muito evolutivo, que já vem desde os nossos primórdios e acaba por o medo nos proteger, mas também pode proteger-nos tanto que depois nos trava, nos bloqueia. Portanto, deve ser um medo mais ou menos gerível.
Continua a haver o medo da Covid, o medo do bicho. Continua a chegar-lhe ou a ser procurada por pessoas ainda com consequências desse medo ou dessa realidade, consoante cada um queira olhar para o que aconteceu?
Sim, há pessoas que ainda sofrem consequências daquilo que foi a Covid e daquilo que foram tempos em que elas ficaram em casa, que não puderam sair para os seus trabalhos, não puderam socializar, não puderam estar com as suas famílias. Pessoas que tiveram muito medo que alguma coisa acontecesse ou com elas ou com as suas pessoas queridas. Pessoas que têm alterações muito a nível ainda emocional, muito ao nível comportamental, sim. Existe muito ainda hoje pessoas que nos procuram ou que me procuram também a mim, falo daquilo que é a minha experiência, porque há consequências que resultam desse medo da Covid, daquilo que inicialmente ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que esperar dali, nem como tratar. Portanto, sim. Consequências sérias.
E quem é do contra, por vezes, também pode estar a querer chamar a atenção. Pode ser uma questão também de autoestima, Lina?
As pessoas que têm perturbação de oposição, ou seja, que são do contra, normalmente são pessoas, portanto, neste caso, crianças, mais adolescentes, que têm problemas de autoestima. Não será tanto o caso de quererem chamar a atenção, porque uma criança perfeitamente fora deste enquadramento, uma perturbação, sim, pode chamar a atenção para ela própria através de uma questão de oposição, de ser do contra. Mas quando nós estamos a falar desta perturbação, isto é algo que está intrínseco naquela pessoa, é como se lhe pertencesse a ela e ela funciona sempre daquela forma. Não com o intuito de chamar a atenção, mas porque há ali uma doença mental e ela não consegue funcionar de outra forma. Portanto, digamos que o objetivo dessa criança não é chamar a atenção. É uma criança que está em sofrimento, sim, mas não para chamar a atenção.
Lina, não quero deixar passar aquilo que disse no início do programa, que quando eu lhe perguntava é contra quê, era contra ou é contra a violência contra os animais.
Sou contra a violência contra os animais, perdoa aqui a redundância, sou, muito, muito, muito. É algo que me dói imenso, é ver a violência, maus-tratos contra os animais, claro, com as pessoas também, como é natural, mas com os animais também, porque eles dependem totalmente daquilo que são os cuidados dos seus tutores, sem dúvida.
Rui, pelo contrário, anda a debater, tu debates bem. Isto também foi aproveitar aí uma máxima do Cristiano Ronaldo, não é? Ou pelo contrário?
Não sei de que é que está a falar. Foi uma frase que nós criámos a partir de nada, eu e o
a partir de nada outro... ou a partir de quando o Cristiano Ronaldo disse ao outro colega vem marcar o penalti que tu bates bem?
Não, isso são calúnias que estão dizendo.
Era o João Moutinho, João Moutinho.
Grande João Moutinho. Pronto, não, é um livro que, como diz o nosso ilustrador, são 50 ideias para teimar com alguém, portanto acho que é
nem
a melhor
pensar,
forma...
Isso é que não, é óbvio que não, certo?
Nós decidimos...
Falta aqui o que é o sim, mas... Sim, mas também há muita gente que diz sim, mas... É como quase se fosse...
Não, isso, claro, é muito engraçado referir isso, porque o Navais disse que quer essa expressão para a sua lápide.
Claro, sim, mas...
Sim, mas, exato, ele quer que isso esteja escrito na sua lápide, sim, mas. Nós somos assim, eu e o Navais somos assim, somos muito sim, mas. Quando as pessoas concordam muito com uma coisa, dá-nos vontade de discordar. E já agora, respondendo à tua pergunta inicial, que é as coisas que me irritam mesmo e com as quais eu sou muito contra dizer-se as pessoas isto, as pessoas aquilo, porque dá sempre a ideia de que, é. As pessoas, os jovens, os portugueses, os americanos, faz muita confusão porque não sei, nunca sei de quem é que estamos a falar. A outra expressão que eu detesto é a verdade é que, acho muito engraçado porque isso significa que a verdade vem aí a seguir ao que, e dá-me sempre vontade de rir. E outra expressão também que eu gosto de pouco é o sem dúvida alguma, que eu acho que há sempre dúvidas em relação a tudo, acho que a verdade não se atinge com facilidade e as pessoas são, enfim, muito diferentes umas das outras. Esse livro que nasce, ou pelo contrário, nasce com essa pulsão, a pulsão de estarmos um bocadinho irritados com esta ideia de haver um verdadeiro e um falso. E então fomos à procura dos melhores argumentos, os melhores argumentos a favor e contra tudo aquilo que nós gostamos de... Enfim, encontrar as nossas próprias opiniões. E, portanto, é um livro que se lê às avessas, temos que nos virar do avesso para concordar com as outras opiniões, porque há bons argumentos sempre do outro lado. há sempre bons argumentos. Isso é muito interessante, a possibilidade de nós... És a favor do aborto ou és contra o aborto? Quer dizer, depois quando se dá... quando alguém estuda um bocadinho sobre isso, acaba por, se calhar, fazer fragilizar as suas certezas absolutas. É um bocado para isso que serve o livro. É mais para reforçar a nossa fragilidade, digamos assim, a nossa precariedade, para que se não tenha tanta certeza absoluta sobre absolutamente tudo. Nós hoje tornámos-nos assim, especialistas instantâneos em absolutamente tudo. Há bocadinho, enfim... O Ruizinho dizia uma coisa muito, muito importante, que é esta história das citações. Toda a gente cita tudo, é uma coisa, e não cita pessoas não importantes, que é uma coisa que me dá alguma confusão. Mas é mesmo muito necessário, julgo eu, que se perceba que o mundo é mesmo uma soma de milhões de tons de cinzento, e é muito, muito, muito importante a passearmos por esses tons de cinzento. Digamos, essa humildade que é indispensável para ser do contra. Quando discordar por discordar é parvo, é uma coisa parva, pronto. Discordar porque se tem melhores argumentos é vantajoso para toda a gente. E esse é que é o tópico que importa. E é mesmo importante discordar, e por isso é que precisamos de cruzar factos, cruzar a informação. É muito relevante desligarmos algumas nets e coisas assim, porque senão não são fontes fidedignas de conhecimento, e portanto às vezes nem os livros o são, e por isso é que nós vamos escolhendo e filtrando ao longo da vida aqueles autores que mais nos dizem, porque mexem connosco. E na verdade, quer dizer, quando nós começamos à procura de sei lá, se há alguma coisa que nós aprendemos na vida, é que é às vezes na poesia e na literatura e na arte em geral que se vai encontrar algum lugar de refúgio, onde se pode encontrar o belo, onde se pode encontrar a diferença entre cada um de nós. Aquilo que um considera belo não é o que outro considera belo, e esse lugar de constante precariedade é o lugar que determina a condição humana. Essa inquietude constante, essa inquietação constante, essa instabilidade é um lugar onde temos de saber viver, e por isso é que esta história do medo em que vivemos, em que é cultivado, é muito importante. Por outro lado, Rui, também
Rui, eu não quero ser de contra, mas contra é o relógio. Estamos mesmo a acabar. Para 30 segundos para acabar.
Queria só dizer uma coisa. Esta história da dissensão obrigatória, também, reparem, as televisões hoje estão cheias de comentadores. É uma televisão mais barata pôr comentadores a falar e a discutir.
É verdade, é mais barato ter comentadores do que ter notícias.
Do que ter reportagem e ter investigação. E, portanto, eu acho que o ponto essencial é ir procurar os factos, trazer os factos e começar à procura de questionar esses factos, saber se eles são verdade, mas sobretudo cruzá-los com outras opiniões. Acho isso que é muito importante. É para isso que serve o livro.
Rui Correia, já agora também, nunca se ergueu uma estátua a um crítico. Fica esta. Obrigado, Rui. Não. Que eu conheça, não. Mas fica para uma próxima conversa. Obrigado. Aqueles críticos... Aqueles críticos que aparecem na televisão e que andam por aí a criticar tudo e todos.
Sim. Há bem pouco tempo houve mais um crítico para o Panteão, e que me parece muito crítico.
Sim,
muito,
mas
crítico.
Não estou a falar destes agora. Os tudologistas, que falam sobre tudo e mais alguma coisa. Tudologistas, vulgarólogos, por aí fora. Obrigado, Rui. Obrigado, Lina. Bem-ajam.
Obrigada.
Muito obrigado a ambos. Estamos mesmo a acabar, também não quero ser do contra, mas um minuto para cada um. Vocês são mais do contra... Por exemplo, és contra as touradas?
Devias ter perguntado isso.
Agora gaguejaste.
Porque eu sou do ninho, ou seja, eu sou contra as touradas, sou contra o maltratar animais, mas também sou contra as consequências, muitas vezes piores, que vêm do amor à não-violência. E obviamente que as touradas são uma coisa antiga, que são importantes para alguém. E acho que devem acabar de forma pacífica e não de forma violenta. Hitler era vegetariano e gostava muito de animais. É uma situação.
E deu no que deu. Portanto,
é preciso ter cuidado. Os suecos são vistos como muito pacíficos e, pelos vistos, esterilizaram milhares de pessoas que achavam que não mereciam ter filhos. Portanto, forçavam aquelas pessoas. E isto, portanto, eu tenho muito medo contra o ser contra as coisas. Agora, esse é o meu problema. Para acabar, eu estou com curiosidade de ver o livro do Rui Correia. Achei o programa uma chatice porque afinal estamos todos de acordo.
De acordo,
é verdade. É uma seca.
Quer dizer que eu concordo convosco.
Só trouxeste cá pessoas com as quais concordam contigo. É uma chatice.
Não pareceu que concordasses. É. Nuno, és contra a estupidez. Para não dizer contra as pessoas estúpidas. Já agora também, qual é o conceito da estupidez e das pessoas estúpidas?
Não, quer dizer, eu sou há uma coisa que eu sou muito
contra. Ou da falta de civismo, pronto. Vamos.
Sou, mas há uma coisa que, se me permites, queria...
O mundo está cheio de idiotas, mas também quem não está, quer...
Mas há uma coisa que, em cima disso, que eu gostava de dizer, que é o seguinte. Nós vivemos num mundo em que há um mal que se chama sofomania, que é o facto das pessoas gostarem de dar opiniõezinhas mesmo sobre coisas que não sabem. Nós estamos numa sala de reuniões...
Todos têm uma opinião.
E todos têm uma opinião.
E passam o dia a dar opiniões.
E se ficarem calados, parece que é mal ficarem calados. Portanto, eu exorto as pessoas, deixo um desafio lá para casa, para que não sofram de sofomania. E o pior de tudo é que essas pessoas que sofrem sofomania têm um problema aqui, é que acham que mesmo não sabendo, sabem. E, portanto, isso é uma chatice quando nós estamos...
E se tiveres um aluno que nunca diz nada, o que é que vais fazer? Vais-lhe dar uma...
Não.
Vais penalizá-lo na avaliação?
Lá está, mas aí, porque naquilo que o Rui estava a dizer, há muitos cinzentos, não precisamos falar nem do preto nem do branco, não é? E eu gosto que os alunos participem, não gosto que os alunos participem, como eu já os aviso muitas vezes, fazer aquela participação negativa, dizer ao professor, os seus sapatos são castanhos, não são? São castanhos. Aquelas perguntas... que não têm interesse absolutamente nenhum, porque isso não tem graça nenhuma, não é?
E graça.
Agora, esta coisa de nós também termos a necessidade de opinar sobre tudo, mesmo quando não sabemos, também é uma coisa que a mim me... Olha, sou do contra. Chama-se sofomania.
Nuno e Rui, foi um gosto enorme receber-te.
Obrigado.
Aqui. E digo, sem ser do contra, é mesmo verdade. Obrigado pelos contributos que nos deixaram. Obrigado por esta hora tão bem passada, que o Rui e a Lina também nos ajudaram. Bem-ajam e sintam-se sempre convidados. E que não sejam contra a sociedade civil. Já agora que sejam sempre a favor da sociedade civil. Obrigado.
Obrigado.
Ser do contra pode ser uma arte ou até mesmo a dor de cabeça. Não seja só do contra para contrariar. Saúde. Até amanhã.